Bem-vindos. Começaram os jogos da fome da política portuguesa. Um novo governo sem maioria no Parlamento tomou posse esta semana e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, deu o tiro de partida. Só que em vez de apontar para o alto, apontou na direção do PS. Let the games begin.
Este governo está...
Aleluia, aleluia. Luís Montenegro ainda não tinha mexido uma palha e já o espírito de Cavaco Silva tinha descido sobre ele com este deixem-me trabalhar. Ah, claro, e com as célebres forças de bloqueio. Pedro Nuno Santos não assistiu ao vivo ao discurso do primeiro-ministro porque tinha onde estar, mas também não deixou passar muito tempo. Foram só 24 horas para responder.
Não podem simplesmente, numa posição de arrogância, achar que o Partido Socialista está obrigado a suportar o seu governo. Não está, não vai estar, não é esse o nosso papel e não vai ser nunca esse o nosso papel.
Ora bem, Marcelo, que está farto de andar a dissolver parlamentos e a dar posse a governos, decidiu explicar a Luís Montenegro, como se ele tivesse 5 anos, como é que se governa nas atuais circunstâncias.
Parte-se um problema em vários mais pequenos. E resolve-se um a um, sem perder a vista do todo. Com paciência, sem elevar expectativas ou criar ambições ilusórias.
Está no ar o Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e tenho comigo Ana Sá Lopes, jornalista do Público, o Sérgio Sousa Pinto e o João Marques de Almeida. Sejam muito bem-vindos. Vou começar por ti esta semana, João, e pelo discurso do Luís Montenegro na tomada de posse, que tem dado muito que falar. Eu começava exatamente pelo princípio. Foi um discurso provocador ou foi um discurso para ti natural nestas circunstâncias?
Não, foi um discurso de acordo com as circunstâncias políticas. Ele sabe que vai ter um, já toda a gente tem dito isto e repetido, que é um governo de combate e, portanto, ele quis ser muito afirmativo.
Expressão que eu acho que tu não gostavas particularmente.
Não, gosto. Espero que seja mesmo.
O Sérgio é que não gostava.
Sim, o Sérgio não gostava muito, mas eu espero que seja, eu espero que seja mesmo. E o Luís Montenegro acho que quis.
Mas foi
que
inteligente esta estratégia. É inteligente para quem precisa de negociar, agora. É inteligente entrar a matar até juntos com...
Claro que ele precisa negociar, mas quer dizer, ele tem que pôr pressão sobre o PS. Eu acho que na política, independentemente de PSD e PS, também há outra coisa, que é um discurso natural de quem está no governo e um discurso natural de quem está na oposição. Portanto, Luís Montenegro disse o que já muitos primeiros-ministros do PS disseram. É? Que querem governar. Eu pretendo ouvir o António Costa dizer isto, que quer governar. Portanto, eu acho que quem está no governo assume o papel de defender o interesse nacional, que quer governar, que a oposição faz barulho por nada, que muitas vezes exagera, que prejudica. Quem está na oposição tem o discurso oposto, que o governo não pode, tem que ter diálogo, que não pode dar como adquirido que a oposição vai apoiar as políticas do governo. Então, eu acho que isto é um discurso normalíssimo, faz parte da política. A grande diferença é que nós vivemos num caso em que o governo é apoiado numa minoria muito pequena no Parlamento. E, portanto, estamos sempre...
Precisa
negociar como os outros precisavam negociar.
Precisa de fazer pontos.
Como os outros precisavam negociar.
Quer dizer, mas nunca como agora.
Não, numa maioria absoluta. Não, nunca como agora. Não, um governo de minoria, mesmo de minoria, também tem que negociar. O governo de Sócrates, quando tinha minoria, tinha que negociar e negociou muitas coisas. O segundo governo de António Costa negociava, só que negociava com o Bloco e com o PC, porque podia negociar com o Bloco e com o PC. E essa é uma grande diferença que há na política portuguesa atualmente. E aí eu, como pessoa de direita, digo isto lamentando, mas tenho que reconhecer. Neste momento, as esquerdas têm um entendimento melhor do que as direitas. As esquerdas... Sobretudo desde 2015, quando António Costa fez a geringonça, e agora com Pedro Nuno Santos isso também acontecerá seguramente, e aconteceu sempre com António Costa, a não ser quando teve maioria absoluta, que não precisava, o PS consegue ter uma relação mais construtiva, conversar melhor com o Bloco e com o PC do que o PSD e o CDS, a AD, com o Chega. E essa é uma grande diferença, que as esquerdas entendem-se, ou entendem-se relativamente, mas conseguem conversar. Ou seja, à esquerda não há linhas vermelhas.
Sim.
Mas na direita, a direita não se entende, a direita está dividida, está muito dividida e fragmentada.
Desde 2015, como tu dizes, porque durante muitos anos também houve.
E teve problemas, e o PS teve problemas, por isso é que o PS e António Costa, de certo modo, percebeu que havia um obstáculo estrutural na política portuguesa ao PS, ou o PS tinha maioria absoluta sozinho, ou então estava numa situação muito complicada, se não fizesse entendimentos à sua esquerda. Uhum. Foi o que aconteceu durante muitos anos, não foi? E António Costa quebrou com isso. De certo modo, beneficiou o PS e beneficiou António Costa, seguramente foi primeiro-ministro por causa disso. Mas neste momento, as grandes divisões na política portuguesa são na direita. Se falar, olharmos para os dois blocos, são na direita. E por isso é que há esta pressão sobre o governo que tem que negociar ou com o PS ou com o Chega, e toda a gente parte do princípio que o Chega é mais difícil. Mas é por isso que há esta pressão sobre o governo. Mas o que seria natural era, e eu volto a repetir, era não haver linhas vermelhas à direita e o PS e a AD poder discutir algumas coisas que o Chega. Porque há pontos de entendimento entre os dois.
E talvez o discurso de Luís Montenegro tenha dado algumas pistas também sobre isso, já lá vamos, mas eu não queria fugir do tema PS, neste caso governo PS, Sérgio. Tu já te pronunciaste esta semana, já comentaste esta semana o discurso de Luís Montenegro, estranhando o tom, acho que posso resumir a coisa mais ou menos assim. O que pergunto é, daí para a frente, ouviram-se várias vozes dentro do Partido Socialista, incluindo a do secretário-geral, que diria eu a que conta mais, dizendo Pedro Nuno Santos, o PS, não podem pedir ao PS que aprove o orçamento para 2025, mas também se ouviram outras vozes a dizer que o PS, autarcas e não só, a dizer que o PS devia estar disponível para negociar o orçamento de Estado para 2025. O PS está aqui, entra numa camisa de forças para tomar uma decisão difícil este ano.
Boa noite, Anselmo, boa noite a todos. Não, o PS não está numa camisa de forças. A agenda política é que está num impasse que não suscita grandes interrogações e grandes discussões e, portanto, nós entretemos-nos a antecipar decisões que terão que ser tomadas daqui a 6 meses, porque neste momento é impossível saber o que é que o PS fará. 6 meses é uma eternidade em política, o orçamento não é conhecido. O orçamento tem sido usado como pretexto para esclarecer qual é que é a posição que o Partido Socialista assume relativamente a um governo com as características deste governo da AD, um governo com uma maioria muito escassa na Assembleia, e o orçamento tem sido usado para, no fundo, confrontar o PS com o seu posicionamento, o que é que vai fazer, o momento decisivo, a hora da verdade é o orçamento de Estado, é aí que se vai esclarecer qual é que é a maneira como o PS vai tratar esta situação política emergente das eleições. Mas a verdade é que outros acontecimentos têm ocorrido, como a intervenção que aludiste de Luís Montenegro, que também são importantes para perceber como é que Luís Montenegro, ele próprio, que é quem tem verdadeiramente responsabilidade porque lidera a situação política nacional, formou o governo, é o chefe do partido maioritário, como é que ele pretende tratar com a oposição. Eu diria que o comportamento do PS no debate orçamental que virá no final do ano, do corrente ano, vai ser fortemente condicionado pela maneira como Luís Montenegro entende tratar o Partido Socialista e o tipo de relacionamento que quer desenvolver e manter com o Partido Socialista.
Achas que este discurso de Montenegro marcou o tom?
Marcou o tom, vamos lá ver, vamos ter muito tempo para tentar perceber o que é que o PSD e Montenegro pretendem fazer. Agora, este registro, quer dizer, num quadro da política nacional, em que o João considera que há dois blocos, ou como na linguagem do Presidente, dois hemisférios, não? Um hemisfério da esquerda e um hemisfério da direita. Mas se calhar não há dois hemisférios, se calhar há três hemisférios, porque se calhar há três blocos. O da esquerda moderada, o da direita moderada e o do Chega. Bem, em princípio, quando existem três blocos, um governo para se sustentar precisa ter o apoio de dois blocos. Tem que encontrar um apoio parlamentar. Luís Montenegro evita essa clarificação. E evitando essa clarificação, insiste que vai falar com todos. Geralmente em política, falar com todos sem identificar quem é que é o seu interlocutor privilegiado é o mesmo que não falar com ninguém. E, portanto, chegar ao poder numa situação tão frágil, acotovelada para a esquerda, acotovelada para a direita, abrir caminho com uma base de sustentação tão estreita, Eu diria que nesta fase, e diante das posições que têm vindo a ser assumidas, designadamente por ele, aparentemente o PSD está a contar com um governo de curta duração, porque está a apostar tudo na realização de eleições antecipadas.
Mas, ou seja, desculpa só interromper muito rápido. Quer dizer, eu acho que não há uma esquerda... Eu acho que a esquerda não é toda moderada. Então temos quatro blocos. Porque, aliás, ninguém pensa que... Ninguém diz... Toda a gente trata o PS de um modo diferente do PC e do Bloco. Ninguém está à espera que Montenegro vá negociar com o PC e com o Bloco. E estão à espera que negocie com o PS. Portanto, há uma esquerda moderada, mas há uma esquerda radical. Não é, toda a esquerda não é moderada. Isso foi o discurso que o Bloco e o Livre querem impor aos portugueses, mas eu discordo em absoluto. Então, se há uma direita radical, também há uma esquerda radical.
Mas tu achas é que não há uma direita radical?
Uma esquerda radical...
Não, eu acho que há uma direita radical. Não, eu acho que o Chega é direita radical.
Há dois blocos ou três blocos?
Não, para mim... Não, há dois blocos. Há o bloco... Vamos lá ver. Se a diferença é entre esquerda e direita, há dois blocos. Há a esquerda e há a direita. Se a diferença é entre moderados e radicais, há um partido moderado ou dois de direita, há um partido moderado de esquerda. E há dois partidos ou três radicais de esquerda e há um partido radical de direita. Aliás, de moderados de direita há três, porque a Iniciativa Liberal, para mim, é um partido moderado.
Mas, João, essa análise só interessa... Se os partidos ditos de extrema-esquerda ou de esquerda radical tivessem alguma relevância do ponto de vista da constituição de maiorias...
Não tem nenhuma,
portanto, porquê é que estamos a falar deles?
Não, então a esquerda moderada é o PS. Mas eu queria clarificar.
Para clarificar este ponto, João, eu queria ainda pegar no discurso de Montenegro para ir aqui à Ana, que também já comentou esta semana esse discurso, mas para fazer aqui um bocadinho a ponte entre estas duas ideias. Porque... Também é possível olhar para o discurso de Montenegro e achar que houve ali uma pescadela de olho ao Chega, nomeadamente quando Luís Montenegro fala do tema da imigração, quando vem com o tema da corrupção, não tendo falado especificamente para o Chega, como falou no discurso e fez questão de falar especificamente para o Partido Socialista, porque ele fez essa alusão.
Sim.
Qual é a tua leitura? Tu sentes que Luís Montenegro deu ali um sinal de qual era a preferência dele? Nessa negociação, com o PS ou com o Chega?
Eu acho que é em eleitorados. Sinceramente, acho que o Luís Montenegro está a preparar-se para eleições a muito curto prazo, como dizia o Sérgio. Isto é um discurso já de campanha. Não é um discurso de tomada de posse de um primeiro-ministro. É discurso, aliás, se ele quisesse negociar com o PS, não se dirigia naqueles termos ao PS, a forças de bloqueio. Aliás, quando Cavaco Silva usou essa expressão, forças de bloqueio, deixem-nos trabalhar, já tinha muito tempo de governo. Já tinha muito lastro. Não foi no tomada de posse, certeza, do governo minoritário. Nós lembramos disso. Enfim. Portanto, aliás, Luís Montenegro, alguém tem que lhe dizer que não é Cavaco Silva e que não está exatamente a fazer o que Cavaco Silva. O que o Cavaco Silva fez, Cavaco Silva foi mais inteligente, tentou negociar a sério com o PS e com o PRD em 85. Tentou mesmo. Falou com o Vítor Constâncio, falou com o Hermínio Martinho, que era na altura o líder do Partido Ruanista. Uhum. Portanto, e acho que... Eu acho que ele está a pescar o olho mais ao eleitorado do Chega do que propriamente ao Chega. Eu penso que ele sonha que, e acho que essa é um bocadinho a estratégia do PSD, é mesmo aquela coisa de isto está mal, o Chega é um partido grande, já é um partido grande, isto vai sobrar um partido ao centro, centro-direita, centro-esquerda, tem que ser o meu. O meu Montenegro fala... O PS também quer que seja o dele. Portanto, agora estamos numa luta de sobrevivência de dois partidos mais centristas, diremos, centro-esquerda, centro-direita.
Isso é uma visão um bocadinho apocalítica. Todos para o outro.
É.
Continuamos com a conversa dos hemisférios. Empurra todos para o hemisfério remanescente.
Aconteceu em França.
Também, mas demoraram 20 ou 30 anos a alcançar
isso também.
Não foi 20 ou 30.
Isso também, quer dizer, acho que estamos a precipitar. Nós não sabemos verdadeiramente o que é que vai acontecer no futuro, é verdade. Mas, quer dizer, ainda acho que é prematuro dizer que Chega vai se tornar um dos dois grandes partidos do regime.
Já
é? Que é o PSD ou o PS. Não, é um dos três.
É um dos três,
mas é o terceiro. Mas acho que é prematuro dizer que ele vai se tornar um dos dois grandes e que ou o PSD ou o PS.
Eu estou a dizer que esse risco existe na cabeça. Esse risco existe na cabeça dos dirigentes.
Acho que no PSD o que existe mais... muita gente no PSD acredita que o PSD pode, e é nesse sentido que se faz as comparações com Cavaco, pode repetir, de certo modo, se tiver algum sucesso na governação, o que aconteceu com o PRD.
E aí,
mas eu não concordo nada com essa análise, porque eu acho que o Chega e o PRD são... completamente diferentes, não têm nada a ver
com
o outro.
Estamos de acordo, mas há um fenómeno que se pode haver. Imagina que este governo governa razoavelmente, ou que tem um estado de graça prolongado. Imagina, pode acontecer.
Espero que governe bem.
Sim, pode acontecer, de facto, correr bem. É natural que os governos tenham estados de graça. E imagina que sobe nas sondagens. Imagina que, quando Montenegro disse uma coisa também muito interessante, que é que ela só nos derrubam com a moção de censura. Uhum. Orçamento, nada. O orçamento segue. Segue para duodécimos.
Isto dura 4 anos e meio, a não ser que seja aprovada uma moção de censura.
Ora, uma coisa que fez Cavaco Silva.
Que é inteligente.
Uma coisa que fez Cavaco Silva nessa época, a dada altura, Cavaco Silva, quando se sentiu que estava à vontade, mas já tinha um ano de governo. Na altura, um ano, sim. Cavaco Silva apresenta uma moção de confiança. E quando apresenta a moção de confiança, a moção de confiança passa. Então, Cavaco Silva ganha. E é mais nessa moção de confiança do que depois a moção de censura da Estónia, que foi uma maravilha. Joana, mas a moção de confiança ele ganha.
Então
encalacra o PS, totalmente.
Essa frase, Luís Montenegro, em tese isto dura 4 anos e meio, a não ser que aprovem uma moção de censura, é o início, se quisermos, de uma teoria que foi florescendo ao longo da semana e que depois foi, de alguma forma, reforçada por uma entrevista de Hugo Soares, de que Luís Montenegro estará preparado, caso o Presidente assim entenda, para, em caso de chumbo do Orçamento para 2025, ficar a governar mesmo em duodécimos. Isto, vou perguntar exatamente como o penso. Isto cabe na cabeça de alguém?
Eu diria que não. Mas já ouvi essa teoria repetida tantas vezes.
Eu não acredito que Montenegro tenha pensado nisso quando fez essa afirmação. Não vai estar 4 anos.
Eu, quando ouvi, também não me passou isso pela cabeça. Mas
não acredito nada.
4 anos e meio acho que é impossível. Um ano durante algum tempo, sim, até, enfim. Acho que é possível governar. Se houver agora o orçamento retificativo, que aliás o PS tinha proposto, eventualmente pode haver...
É que o Soares na entrevista que dá, diz, bom, se o orçamento for chumbado, ficará nas mãos do Presidente, o Governo não tem necessariamente de cair. Não estou a citar textualmente, mas é qualquer coisa deste
género. Não tem que cair, aliás...
Ora, se o Governo não cair, tem que governar em duodécimos. Quer dizer, pode apresentar um segundo orçamento.
Pode apresentar um segundo orçamento, pode tentar apresentar isso, pode governar em duodécimos. E para haver eleições também é preciso que o Primeiro-Ministro queira. Quando foi com António Costa não queria mesmo eleições. Queria.
Sim. Tu achas, João, que esta teoria é navegar na maionese?
Achas que não quis ir, que não queria. Não apresentou um segundo orçamento, podia ter apresentado.
Não, eu acho que não queria. Aliás, o PS, nessa altura, até estava preocupado com foi um período grande manifestamente o PS não estava a contar com aquela crise, foi um período de grande agitação social, e portanto não é verdade, o PS não queria eleições e muito menos contribuiu para que elas realizassem. A situação agora é radicalmente diferente, porque pelo menos Luís Montenegro aparentemente está a apostar num cenário de eleições antecipadas, que certamente terá o objetivo de reforçar a sua base de apoio. Lá pensará que as eleições antecipadas o poderão favorecer, e se for esse o caso, veremos. Nas próximas semanas mostrarão qual é que é a intenção do Montenegro e do PSD. Vai haver aqui uma confrontação para ver quem é que fica com o ónus da crise e das correspondentes eleições antecipadas.
Não estão todos a pensar em
eleições. Todos vão tentar persuadir o eleitorado que não quer eleições. O eleitorado não quer eleições. O país está saturado de crises políticas. Vamos ter agora um intenso calendário eleitoral. Só nos faltava agora levar com outras legislativas. Ninguém quer isto. Não faz sentido rigorosamente nenhum do ponto de vista do interesse nacional. E, portanto, essa estratégia de Luís Montenegro só pode ser operacionalizada se ele conseguir transferir para a oposição o ónus de derrubar o governo.
Já começou.
Que o Sérgio explicou bem o discurso de Montenegro. Eu acho que o discurso
mais do que essa teoria de governar em duodécimos, tu também achas que Luís Montenegro quer ir para eleições?
O discurso de Montenegro, na minha opinião, teve dois grandes objetivos. Primeiro objetivo, isto que o Sérgio acabou de dizer. Se houver eleições antecipadas, a culpa não é do governo.
Claro.
Porque nós vamos querer governar e fazer um mandato todo.
Mas nisso estamos de acordo.
Portanto, isso foi um dos objetivos do discurso.
Mas tu achas que Montenegro quer eleições antecipadas?
Não, eu acho que a minha experiência de trabalhar com políticos é a seguinte. Os políticos não têm apenas um cenário na sua cabeça. Eles preparam-se para 2 ou 3. Eu acho que o que Montenegro quer é conseguir governar os 4 anos.
Uhum.
Agora, ele tem que preparar-se para todos os cenários e está-se a preparar para todos, para dois ou três. E está-se a preparar, obviamente, para eleições antecipadas, que é um cenário muito realista. E também está a fazer um discurso que o prepara para esse cenário, obviamente. Mas eu acho que ele teve um segundo objetivo naquele discurso, que foi mobilizar o governo e a coligação, que é um ponto muito importante. Porque ele sabe, ele tem uma preocupação permanente na sua cabeça, ele sabe que tem que ter um governo unido, mobilizado, e não pode ter um governo que se começa a dispersar e que se começa a dividir. E ele sabe isso muito bem.
Bem, só faltava que nas presentes circunstâncias o governo ainda se lembrasse de se dividir.
Não,
mas, isso então Sérgio, é um apocalipse total.
Não é isso, Sérgio, mas o líder tem que mobilizar as tropas desde o início, sobretudo num cenário difícil.
O governo se divide, então melhor eleições, para nos vermos livre deles, não é?
Mas não, nós
convém que haja coesão no governo.
Eu acho que não se vai dividir tanto como o governo do PS de maioria absoluta, apesar de tudo. Mas, cenário difícil...
Não esperamos seis meses.
Num cenário difícil, é muito importante um líder começar a mobilizar as tropas. E eu acho que o Luís Monteiro também tentou fazer isso.
Mas eu espero que o PS ponha a fasquia um bocadinho acima do último governo do PS.
Eu acho que vai pôr.
Já agora, só para esclarecer este ponto.
O PS normalmente põe as fasquias acima dos governos do PS.
Quer dizer, vamos dar aqui os exemplos.
E depois há outro ponto que eu também acho que houve ali. Montenegro não é de improvisar, mas acho que se alentou alguns pontos, porque também foi uma resposta um pouco ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acho que foi um discurso muito infeliz.
Foi um excelente discurso.
Já lá aí, mas
não,
agora pode
acho que foi um discurso infeliz.
Porquê é que achas que foi infeliz?
Porque, quer dizer, eu sei que o Marcelo Rebelo de Sousa é assim, mas eu estou mesmo cansado destes discursos de enviar recados, de insinuações...
Mas é um discurso realista para um primeiro-ministro que toma posse
vamos lá. Oh, Ana,
e não tem maioria.
Qual é a parte dos recados a que estás a referir?
Não, passou a vida a mandar recados ao governo, que acabou de estar na posse do governo, a mandar recados ao governo.
Mas fez o mesmo, em abono da verdade, fez o mesmo com o António Costa.
Mas também,
disse,
aliás,
esta vitória é sua.
Aliás, mas eu acho que Marcelo...
Ser um recado para António Costa.
Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, na altura, não fazia o programa convosco, ainda não tinha esse gosto, mas eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa disse muitas coisas e fez muitas coisas com o governo de António Costa que não deveria ter feito.
Sim, só estava a dizer que é um padrão, não é?
Não, mas é o padrão. E isso é um padrão que é cansativo. Que é cansativo. E Marcelo Rebelo de Sousa, de certo modo, é como se costuma dizer, ele semeia ventos e depois colhe tempestades.
Concordo,
ele está a semear
que
ventos. Oh, ainda bem, Ana, mas eu estava a ver se temos que discordar. Mas eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa cria estes problemas. Eu tenho a certeza que muita gente no governo saiu daquela tomada de posse insatisfeita com o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Não tenho qualquer dúvida sobre isso.
Deixa só ouvir a Ana, que estava a dizer.
Não, foi um discurso muito realista. Eu acho que o Presidente da República teve um discurso de Estado. Estou no lado oposto ao que diz o João Marcos Almeida, porque teve, naquela altura, perante um governo que tem só 50 mais mil votos a mais do que o segundo partido, é natural que o Presidente explique que tem que dar a corda aos sapatos, naquela expressão muito... E tem que realmente negociar. Que foi que Marcelo... Foi um discurso de bom
coisa,
senso. Foi um discurso apenas...
Partir as coisas aos bocadinhos e depois
faz sentido. Fazia sentido.
Não percebo a República,
fazia
não me dizes.
Mas há um dado
curioso,
olha, problema, uma situação
um curioso já agora, que é Marcelo Rebelo de Sousa... que normalmente neste tipo de discursos, ou pelo menos no passado, falava sempre do valor da estabilidade política e dos... Quem fala de um mandato de 4 anos e meio é Luís Montenegro, não é Marcelo Rebelo de Sousa, que não fala em estabilidade política.
Risco.
Exatamente,
cai
o Montenegro
risco.
Respondeu a Marcelo.
Marcelo diz ao Primeiro-Ministro, ao novo Primeiro-Ministro, que ele tem que negociar. Mas
não,
que é uma obviedade.
Claro,
é uma obviedade.
Isso pode ter acontecido.
E é natural que ele não fale no mandato, porque até o porque é que o Marcelo Rebelo de Sousa haveria de falar de que são 4 anos e meio? Porque toda a gente sabe que é muito difícil superar
o valor da estabilidade política.
Dois.
Do recado podia ser para quem está a governar e para
Marcelo
quem está na oposição.
Tem uma inteligência demasiado criativa, vamos lhe chamar assim. Até pode ter acontecido que ele faça este discurso para depois ter uma prática oposta e fazer tudo para ajudar o governo a aguentar-se pelo menos até ele sair de Belém. Pode acontecer isso.
Tu viste o discurso de Marcelo com os olhos de algum... dos nossos...
Com os olhos deles não terei visto, mas com os meus ocorre-me dizer o seguinte: eu acho que o Presidente tem um período de tempo até ao fim do seu mandato a coincidir com a primeira metade desta legislatura, tem a preocupação de que não existam crises políticas, ele gostaria de poupar-se a mais crises políticas, não que seguramente não gostaria de ficar historicamente associado a mais eleições e mais convulsões e mais legislaturas que não chegam ao fim, portanto julgo que ele tem um interesse político nisso. Além do mais, tem uma missão. Enquanto Presidente, quando o diálogo interpartidário e interparlamentar não for bem sucedido no Parlamento, quando o Estado de Estado e o Ministro dos Assuntos Parlamentares não for capaz de fazer milagres diante de dois partidos que não conseguem conversar, o Presidente da República vai chamar a si essa função para tentar evitar a realização de eleições e para tentar apadrinhar, digamos assim, apadrinhar não será bem o termo, porque ele não pode ser parte nem pode associar excessivamente a uma solução política desta natureza, mas tentar criar condições políticas que poupem o país a mais uma crise evitável. E nós já percebemos que estamos a lidar com um conjunto de interlocutores que certamente não perderiam nada com um conselho, uma certa sabedoria proveniente do Palácio de Belém, que nem sempre se manifestou nos últimos anos, mas
a expectativa que ela surja,
nada exclui que ela possa irromper subitamente.
Mas então, deixa-me tentar introduzir aqui um outro tema dentro do mesmo tema, e começo por ti. O Governo, tomaram hoje posse os secretários de Estado, já tomaram posse os ministros, portanto o Governo agora vai apresentar o programa do Governo, ele vai começar a governar, é basicamente isto que eu quero dizer. Há condições, há margem para começar a corresponder e para Luís Montenegro começar a cumprir aquilo que ele próprio repetiu no discurso de tomada de posse? Para responder aos professores, para responder aos médicos, há margem para o Governo tem condições para o fazer?
Tenho que acreditar na palavra de Luís Montenegro, porque considera que as condições estão todas reunidas.
Não, tendo em conta este quadro agora, que acabamos de traçar aqui, não é?
Eu era muito novo nos primeiros anos dos governos de Cavaco Silva e posso estar em erro quando digo o seguinte. A ideia que eu tenho é que Cavaco Silva procurou assumir uma posição acima dos partidos, evitar atacar os partidos, investir 24 horas por dia, 7 dias por semana, a veste de Primeiro-Ministro.
Primeiro-Ministro não era político.
Primeiro-Ministro não era político, fazia parte de toda essa persona que ele construiu, mas agora para o caso, eu acho que é interessante salientar isto. Uma vez investido da função, Cavaco Silva transformou-se no Primeiro-Ministro e não se envolvia neste tipo de contendas interpartidárias. Isso contribuiu para aquela ideia que se formou na altura de que Portugal tinha um governo, que era um novo ciclo, havia um ciclo político no país que prometia sobreviver aos próprios ciclos eleitorais. Quer dizer, era um grande ciclo político, vinha uma fase nova em que o PSD, sob a liderança de um homem de Estado, que se queria dissociar do que ele achava serem os políticos palavrosos, os reis da retórica e das grandes tiradas parlamentares, e chegava um homem com características executivas e tal. Seja como for, fugia o mais possível da luta político-partidária. E isso contribuiu para que ele se posicionasse com aquele estatuto que pretendia. Eu não vejo Montenegro a ser capaz de
fazer isso.
Já não digo copiar, mas quer dizer, já que anda com esta coisa do deixem-me trabalhar e deixem-nos trabalhar e das forças de bloqueio. Mas é curioso, porque isto parece. Se isto é uma repetição de 87, não vai dar, porque Montenegro não é Cavaco Silva. Isto vai ser uma macacada, uma macaquice imitar 87, mas não vai ser 87. Não é?
Não vai.
E pode acabar tudo muito mal.
Porquê que achas
porque
que
em 87 diz. Cavaco Silva soube fazer as coisas de maneira que também contou com o Presidente, tinha como prioridade erradicar da vida política o PRD, destruir o PRD, que ele via como um princípio, um perigo existencial para o Partido Socialista. Mário Soares decidiu.
Como agora chega
estes inocentes úteis.
Talvez Marcelo Rebelo de Sousa partilhe também só. Talvez seja essa a semelhança com a 87, que Marcelo Rebelo de Sousa também gostaria de destruir.
Mário Soares, o Presidente, pensou: estes inocentes úteis que eram nesta esparrela de Cavaco Silva, que agora vai reforçar a sua maioria. Na altura era difícil imaginar que ela pudesse ser absoluta, porque não havia histórico de maiorias absolutas com o nosso sistema eleitoral, mas a prioridade era estourar com o PRD, e estourou, não há dúvida. Pagou caro aquele erro. Também ele era um...
Estourar com os generalianos.
Todo o partido era um equívoco.
Generalianos e partido.
Bom, mas
portanto, acho que Montenegro realmente... Quer dizer,
não vai...
Quer dizer, das duas, uma. Ou nos meses que tem à sua frente, nos meses de paz, sossego e tranquilidade, correspondentes ao famoso estado de graça, se não consegue levar só um estatuto em que o país diga temos um primeiro-ministro, temos homem, temos um primeiro-ministro, temos alguém que pode conduzir o país, no qual o país está bem entregue e não queremos mais eleições, nem atrapalhadas, nem conflitos incompreensíveis, impossíveis de explicar à opinião pública, ou ele consegue levar-se a esse estatuto, ou não consegue. E se não conseguir, eu acho que não estarão criadas condições políticas para eleições, porque as eleições vão ser mais um tiro no escuro completamente imprevisível. Sabe-se lá o que é que acontece ou chega. O que sabemos é que a saturação geral em relação ao sistema político ainda vai atingir níveis estratosféricos.
Desculpa a insistência, mas isso não poderá obrigar o PS a aprovar o orçamento?
Não, o PS...
Esse quadro que tu acabaste de escrever não pode obrigar o PS a aprovar um orçamento.
Deixa-me só tentar responder honestamente à pergunta
depois
que eu
também
fiz.
Quero... Pode, mas é sempre honestamente.
Pode acusar-me de tentar evitar a questão.
Sim.
A questão do orçamento para o PS, neste momento, é a seguinte. O PS não pode, em circunstância alguma, dizer que vai aprovar o orçamento do PSD.
Não
por duas razões.
Dizer que não vai aprovar.
Por duas razões. E não sabemos, não se sabe. Existe uma disposição negativa em relação ao orçamento. O que é natural.
É praticamente impossível.
Porque o que é que Pedro Nunes está a dizer? Ele está a dizer o que é natural, e fica bem, para repetir aqui um famoso anúncio dos anos 70, o que é natural e fica bem é o principal partido da oposição votar contra o orçamento do partido do governo, porque se existem diferenças, evidentemente em nome das quais se apresentaram ao eleitorado.
Mas quando lá chegarmos,
só que o Partido Socialista, não pode deixar que se crie uma ideia errada na sociedade portuguesa, segundo a qual, em virtude da chantagem que é feita pelo Chega, o PS está obrigado a amparar e servir de muleta e de andor ao governo de Montenegro. Isso não vai acontecer. É por isso que o debate orçamental, é para isso que ele serve. É para esclarecer o posicionamento do PS. Quando o PS diz não vota o orçamento, o que está, no fundo, a dizer é o que é natural é que o orçamento, quando aparecer, seja reprovado. Mas isso, se Montenegro perceber, como já foi aqui dito pelo João, um governo minoritário, não aplica o seu governo, não aplica o seu programa tal como o apresentou ao país. O que vai fazer na governação é o resultado dos compromissos possíveis com os demais partidos. Se Montenegro estiver disponível, em vez de atacar os outros partidos, em particular o Partido Socialista, em vez de andar à cotovelada com os seus 20 e tal por cento modestíssimos na Assembleia, se assumir uma postura construtiva, ele é o principal interessado e tem que ser o autor e tem que ser o artífice desse estilo de governação, então um governo minoritário tem condições para governar e tem condições para compromissos pontuais com o Partido Socialista. Se não quiser fazer isto, todos somos forçados a concluir que Montenegro, o que verdadeiramente quer, é manter um regime, um ambiente de tensão na vida política que possa conduzir, mais cedo ou mais tarde, à precipitação de eleições
João,
antecipadas.
Não, eu já vou dizer, primeiro, em relação ao orçamento, eu acho que é completamente prematuro estarmos a especular o que é que os partidos vão fazer com o orçamento, porque é o mesmo, ao Anselmo, se uma pessoa te convidar para ir trabalhar para um sítio qualquer, tu também tens de saber quais são as condições, não vais dar uma resposta sem saber. Portanto, como é que se pode estar a saber o que é que os partidos vão fazer em relação ao orçamento quando não há orçamento?
Estão a falar do orçamento.
Claro, mas eu acho que é prematura essa discussão. Agora, eu também acho que Montenegro tem aqui... Há aqui dois pontos essenciais. Montenegro tem o maior desafio político da sua vida, é óbvio. E vai mostrar se tem condições para ser um grande líder ou não. É isso que ele vai mostrar. Eu até agora devo dizer que estou surpreendentemente...
Pela positiva.
Estou surpreendido pela positiva, estou a gostar do que ele está a fazer. E não começou agora, já durante a campanha eleitoral, eu gostei da campanha que Montenegro fez. Agora, ele vai ter um grande desafio. E vai ter que decidir, isso eu acho, vai ter que decidir, a partir de certa altura, se para discutir o orçamento, porque o voto do orçamento, primeiro é preciso negociar o orçamento.
Sim.
E ele aí vai ter que negociar, vai ter que que decidir se quer negociar sobretudo com o PS ou se quer negociar com o Chega. Vai ser muito difícil estar a negociar com os dois ao mesmo tempo.
No caso,
portanto, vai ter que perceber quais são as bases de entendimento que tem com um e que tem com o outro e o que é que prefere valorizar nessas bases de entendimento. Em segundo lugar, que estas comparações com os anos 80, que eu acho absolutamente absurdo, nós estamos em 2024, não estamos nos anos 80, quer dizer, é absurdo. O Chega, começando por Portugal, é um fator de disrupção na política portuguesa como nunca houve. Não tem nada a ver com o PRD. O Chega é mesmo um fator de disrupção.
Já falamos disso aqui.
E é um fator de disrupção que cresceu do nada para 20% e 50 deputados em 5 anos e que é muito difícil. Ninguém sabe verdadeiramente como é que há de lidar com o Chega. Não sabe o PSD, não sabe o PS, não sabe o Presidente da República, não sabe como é que há de lidar com o Chega.
O Luís Montenegro também não é cavaco, não é?
Exato, mas não é, nem, e eu acho que ele sabe perfeitamente que não é e que não está nos anos 80, até porque há outra coisa.
Mas há aqui muita influência de Cavaco Silva em Luís Montenegro.
Mas pode haver influência, mas ele sabe que está a
governar. Se calhar aquela doutrina.
Noutras coisas, ou seja, deixa-me só terminar, porque depois há aqui outra situação que é muito diferente e que é importante sublinhar. Nos anos 80, a situação internacional era muito favorável. A União Soviética acabou pouco tempo depois. Era uma situação de ascensão do chamado mundo ocidental. A economia crescia. Portugal tinha acabado de entrar na Comunidade Económica Europeia. Mas neste momento, a Europa atravessa uma crise profunda. Há uma situação de grande instabilidade global. O crescimento económico no mundo ocidental já não é o mesmo. Os próprios portugueses, em 2024, estão muito mais desiludidos e desapontados com o que aconteceu do que estavam em 85, 86, que ainda havia uma grande esperança. O 25 de Abril
tinha
sido...
Tinham saído do Bloco Central. Desculpa não, lá, não, João. Mas agora, os portugueses estavam no Estado.
Ana,
isso é 87.
A conjuntura da estrutura, quer dizer, passavam 10 anos, 25
anos. PS é 20%.
Ana, deixa-me acabar. Portugal tinha acabado de entrar na Comunidade Económica Europeia. Sim, na Comunidade Económica Europeia. Havia esperança que o país ia enriquecer, ia mudar. Neste momento há muita gente desiludida e é preciso perceber isso. Há pessoas que estão desiludidas.
O fenómeno que faz crescer o Chega é diferente. As circunstâncias são diferentes daquelas
da altura. Não tem nada a ver. O PRD foi um partido criado por um Presidente da
República. Ana, tu há pouco ia dar a palavra, depois não consegui. Tu estavas a advogar que não vai correr bem esta estratégia de Luís Montenegro se ele insistir nela, não é?
Quer dizer, tendencialmente não vai correr bem, não vou ser absolutamente definitiva, mas tendencialmente não vai correr bem porque de facto não é Cavaco Silva e nós estamos nos anos 80 e isso é muito complicado. Agora, a que pode correr bem, mas lá está, Cavaco Silva demorou muito a chegar lá, foram 2 anos, e eu acho que Montenegro, pelo discurso que ouvi falar, fazer na tomada de posse, conta com eleições a muito curto prazo, muito, muito curto prazo. Porque de facto a imagem de Cavaco Silva naquele tempo era uma imagem de aquela coisa do antipolítico, que também entrava num bocado no eleitorado do Chega. Aquele eleitorado que nós hoje dizemos do Chega já foi do PSD. Aliás, muitos dirigentes do Chega já foram
do
PSD.
Do PCP.
E do PS também, do PCP. Já andava por aí. As pessoas andavam por aí, não nasceram agora debaixo das pedras. É um facto que existe.
Eu diria assim, Luís Montenegro tem fundamentalmente duas grandes opções diante de si. Tem os meses do Estado de Graça. Imagine-se que ele, seguindo a doutrina do Presidente da República, divide o problema, segmenta o problema em várias partes, identifica todos os problemas, carecem de solução e ocupa estes meses como? Resolve o problema dos professores, resolve o problema das forças de segurança, resolve o problema da TAP,
e vai para eleições, mete uma moção de confiança.
Baixa o IRS, e não anda a perder tempo com o combate político ao partidário, como Cavaco Silva mostrou como é que se fazia em 86. Agora, qual é a alternativa? A alternativa é, chega ao governo, vai embirrar com o logotipo, vai mudar o logotipo. Mas o governo do Partido Socialista não era um governo patriótico? Queria abolir as esquinas, tirar os castelos.
Mas a direita tem essa frustração.
Mas quem é estes?
Ainda bem que falas disso.
Espera aí.
A direita.
Ainda bem que falas disso. Não acabei.
Tem importância. O Primeiro-Ministro deu-lhe importância.
Temos que avançar. Mas termina lá que eu também queria que a
Ana terminasse. É uma medida simbólica. Quer dizer, depois de um grande drama, mudamos de governo e a primeira coisa que cai é o logotipo. Bom, e depois a seguir como faz um discurso dirigido a uma entidade enigmática que são as forças do bloqueio que não deixam de trabalhar, que não fez nada. O líder da oposição nem sequer foi à tomada de posse,
tal maneira está pouco interessado em ser força.
Obrigado. Eu queria ouvir a Ana. Eu queria ouvir a Ana. Um minuto eu gostava. Sim.
Era mais
se calhar tinha medo porque
estava além disso. Para além
do
negro atacado.
Que o Nuno Santos é bem mais
importante. Para além do devia ter ido, que a Ana já tinha
dito. Muito mais.
O Partido Socialista, uma pergunta que fiz há pouco ao Sérgio. O Partido Socialista está partido entre os que acham, os que já vieram a público dizer. Negocie-se o orçamento e os que acham que não?
Eu acho que isso ainda não se viu muito claramente dentro das reuniões dos órgãos oficiais do Partido Socialista, Comissão Nacional, Comissão Política, mas eu acho que há uma parte do Partido Socialista e as declarações de Luísa Salgueiro, que é representante de todos os autarcas, são nisso muito claras. Fé Rodrigues também veio falar nisso. Há uma parte do Partido Socialista...
José Luís Carneiro voltou.
José Luís Carneiro voltou. Curiosamente, tanto Augusto Santos Silva como Fernando Medina, que foram apoiados de José Luís Carneiro, defendem outra posição. Estão mais próximos da posição de Pedro Nuno Santos, que é não dar o lugar da oposição ao Chega, que me parece bastante, nesse aspecto, parece-me bastante acertada, porque eu acho que o pior que pode haver no regime é o PSD e o PS de mãos dadas e o Chega a engordar. Isso, ninguém sabe, vocês têm razão, ninguém sabe como é que vai lidar com a extrema-direita, mas não me parece que seja com o terrível Bloco Central que nós ainda temos na cabeça, mesmo aqueles que éramos muito pequeninos na época, de como, aliás, Cavaco Silva, Cavaco Silva cresce, Cavaco Silva, mas Cavaco Silva, sim, quando 10 anos de Cavaco foram à conta do Bloco Central, é que Cavaco Silva cresce, Cavaco Silva cresce, tu não te lembras quando ele entrou e chega e rebenta com o Bloco Central, ele chega e rebenta com o Bloco Central. Não, o que
chegou,
foi, foram 10 anos, foram 10 anos.
Não, não teve lá 10 anos.
Claro que não foi só o Bloco Central.
Quando já não temos tempo. Já não temos tempo. Ana, queres terminar? Temos mesmo que avançar. João, é muito importante o que ias dizer?
Não, eu só queria dizer, o Sérgio saberá, não, em relação à tua pergunta se o PS está partido, sim, o Sérgio saberá melhor que eu, mas a minha impressão, visto de fora, eu conheço muito mal o PS, é que a grande fratura no PS ainda continua a ser sobre aqueles que estão muito satisfeitos por António Costa ter saído de líder e aqueles que têm saudades de António Costa como líder. Bem, é o que eu vejo de fora.
Está feito o disclaimer, vamos às moções desta semana. E o Sérgio Sousa Pinto já introduziu a Ana Sá Lopes, só tens que prosseguir o caminho.
Vou prosseguir
a tua
o caminho do Sérgio.
É de censura.
É de censura, acho
e
fantástico.
É
como...
ao novo logotipo.
Exatamente, é o novo logotipo. A questão nem é, a questão é como é que a direita, nós temos não temos um problema nacionalista, que temos as nossas fronteiras estão estabilizadas há séculos, bom, não temos nenhum problema nacionalista em Portugal, mas a direita precisa desta coisa patrioteira, dos buchos, da Jardim do Império, e essa aí foi é terrível, porque a cedência dos buchos do Jardim do Império da parte da Câmara do PS foi inacreditável, que temos lá os buchos das antigas colónias, é uma coisa de malucos. E agora com esta história de que o logotipo não tinha as esquinas, portanto, como se um logotipo do governo fosse a bandeira nacional, parecia aquela conversa de que alguém pisou a bandeira nacional,
bandeira
é uma coisa absurda.
França,
é uma,
Europeia,
um logotipo do governo, queres ver os logotipos de que há dos governos todos da Europa?
Não percebo agora isto, agora, é a bandeira da República, que é a coisa que a esquerda
não, mas
mais
aquilo
gosta,
é que mudaram,
que a esquerda...
mudaram
ninguém
o logotipo.
Mas
não.
Ninguém discutiu quando o PS mudou o logotipo, ou quando
não,
o PS mudou
não,
há dois anos, ninguém discutiu.
Descobriu,
agora
depois...
toda a gente discute.
Não, o
extraordinário.
Não, mas o engraçado é que foi a primeira medida simbólica que este governo tinha para nos oferecer.
Não,
ficámos
já
satisfeitos,
agora,
não é?
Eu devo dizer o seguinte. Eu acho que realmente este tema do logotipo é uma daquelas coisas mesmo à portuguesa. Mas ainda por cima o antigo era mais bonito do que este agora que foram repescar, que tem um ar muito,
muito
datado. Este é feioso. O
é
outro,
feioso,
o outro
é.
Era mais, o outro era mais minimalista.
Está, mas as coisas não têm que existir e depois mudam.
Mas é engraçado. A beleza não deve ser o principal critério.
Mas eu acho, pronto, agora estamos aqui, pronto, a emoção é sobre o logotipo, vamos falar do logotipo. Mas também hoje ouvi nas notícias que já há um abaixo assinado em defesa do logotipo preterido. Agora o logotipo preterido também já tem um exército de advogados, não é? Que preconizam a solução minimalista.
Depois o empreendimento também... começou na SIC, depois... não foi?
E depois na também SIC?
Esse baixo assinado, não é?
Começou eu acho uma maravilha.
Não sei, sabes coisas que eu não sei. Mas eu ia dizer, o João tinha uma moção de confiança ao logotipo. Queres apresentá-la na mesma?
Porque eu devo confessar que quando disse isso ainda não estava farto da descanso do logotipo.
Entretanto, fartei-me
completamente. E portanto eu mudo, fartei-me completamente. E não quero dizer mais nada sobre isso, acho que é completamente indiferente. Mas o que não é indiferente, e eu posso dizer isso só...
a minha última palavra neste programa, sim, é que acho que foi muito mau Pedro Nuno Santos não ter ido à tomada de posse do governo. Sobretudo quando as pessoas dizem que ele é que é o líder da oposição e foi quase consagrado pelo Presidente da República como um quase, uma posição quase oficial, ele devia ter ido. Não ficava nada mal. E sobretudo, numa altura, vamos lá ver, numa altura em que na discussão política há uma grande discussão sobre comportamentos antidemocráticos, comportamentos que enfraquecem a qualidade da democracia, as pessoas têm que ser mais exigentes, sobretudo os partidos, que são os pilares da democracia portuguesa, devem ser muito mais exigentes. E só por isso Pedro Nuno Santos deveria ter ido à tomada de posse do governo.
Foi uma atitude
do governo.
Muito, eu concordo com o João nisto, foi uma atitude infantil Pedro Nuno Santos não ter ido. Eu acho que, aliás, fazia todo sentido ter ido e ter falado no fim e responder ao discurso do Primeiro-Ministro. Eu acho...
Não,
e depois ele não tem nenhuma justificação para não ter ido.
Quando a conversa não é sobre logotipos, eles concordam. Sérgio, tu querias acrescentar alguma coisa?
Não, é tudo puxar. Não.
Eu não? Acho que não faz sentido também sobrevalorizar essa ausência. Talvez tivesse sido preferível que o líder da oposição estivesse estado presente, mas não vejo que se possam tirar extrapolações a esse respeito sobre a saúde da democracia portuguesa. Isso parece-me...
Não, mas há mais exigência. Mas discute-se muito isso.
Uma patinagem um pouco...
Discute-se muito isso. Eu acho que os atores políticos têm que ser mais exigentes consigo próprios e terem mais cuidado com este tipo de comportamentos. Eu recordo, por exemplo, Passos Coelho foi à tomada de posse do governo da Geringonça. Passos Coelho foi à tomada de posse do governo de António Costa na Geringonça.
Nunca vão.
E foi. Teve um comportamento muito responsável e estava, como nós sabemos, bastante magoado com o que aconteceu.
Mas aí é bom que já
agora... Passos Coelho foi à tomada de posse do governo de António Costa em 2015.
Qualquer dia vai cada um com o respectivo logo.
Meus caros.
Não importa nada, ele tuita, ele levava o logotipo no casaco.
E já agora dizer que António Costa também foi à tomada de posse de Luís Montenegro, o cessante, o primeiro-ministro cessante também foi.
Não. Mas quer dizer...
Não é isso, está bem, só estava...
Aliás, estava, não era o único.
Só estava a tentar fazer justiça. Não sei onde é que vocês estavam há 30 anos, só se lembram onde é que estavam há 30 anos, foi quando o mundo perdeu Kurt Cobain, icónico vocalista dos Nirvana, para algumas gerações, como a minha, tenho que dizer, o João já está a rir, porque claramente não foi.
Eu gostava muito de Nirvana.
Ah, pronto, também. Foi uma das bandas mais marcantes da década de 90, é com este Smells Like Teen Spirit que me despeço esta semana. Da Ana Salopes, do João Marcos de Almeida, Sérgio Sousa Pinto, tenham uma ótima semana. Para si também em casa, não se esqueçam, o Contrapoder está sempre em cnnportugal.pt e em qualquer plataforma de podcast. Tenham um ótimo fim de semana.